Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o cristianismo, pensamento oriental. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Olha, Alexandre, na verdade eu deveria ter feito o título assim: sobre cristianismo, vírgula, pensamento oriental, ponto final. Uma homenagem a Roberto Avalone, que acho que morreu, né?
É, não sei.
Grande Roberto Avalone, grande apresentador do Mesa Redonda, altas tretas futebolísticas no tempo que assistir futebol valia a pena, no domingo à noite na TV Gazeta. Você assistia, Alexandre?
Jamais.
Ai, Alexandre.
Eu só assistia Machine Man na TV Gazeta. E Charivan.
Nossa, Alexandre, tá bom. Meu Deus do céu. Alexandre, o que é esse programa de hoje, Alexandre?
É sobre coisas que nós gostaríamos de dizer, mas tínhamos coragem de tomar coragem e dizer.
Boa. Olha, a gente só quer lembrar você que esse programa vai ser dividido em duas partes, ou seja, esse programa 94 e o programa 95. E antes do jogo, a gente tem um recado bem importante para dar para vocês. É o seguinte, o programa 100 já está chegando. Ele está muito perto, faltam aí 6, 5 programas. E alguns ouvintes do programa, a gente já tinha dito isso, resolveram fazer um encontro dos ouvintes numa conversa. Não é isso, Alexandre?
Sim, um encontro dos ouvintes e nos escalaram.
Pois é, além de nos escalarem, fizeram o quê? Falaram, olha, vocês gravem o programa 100 ao vivo com a gente. E a gente falou o quê, Alexandre?
A gente falou, ótima ideia, vamos nessa. E aí a gente aproveita para terceirizar a pauta.
É, pois é, sim, a pauta vai ser, lógico, mais ou menos quem ouve já sabe. Mas é assim, pessoal, o encontro vai acontecer no dia 1º de dezembro, é um domingo. Então dá para a galera ir, às 15 horas, no Arsenal da Esperança, que fica ali na Moca, muito perto da estação de metrô Bresser.
Aí eu fiquei feliz, hein? Quando falou que ia ser no Arsenal da Esperança, eu me animei logo.
Pois é, a galera do Arsenal não tem mesmo juízo, né? De ceder esse espaço não pra gente fazer uma loucura dessa lá dentro.
Abraço, Simone e Lourenço.
Pois é, e também ao Marco, hein?
Sim.
E Gianfranco e essa turma toda de lá. Então, o que que acontece? Eles vão abrir o espaço pra gente, a gente vai fazer a gravação ao vivo ali, reunir. Não vai vir 13 pessoas, Alexandre. Vai vir, eu acho que vai estar eu, você. Alice vai estar, não vai estar, Alexandre?
Vai, já fez a inscrição.
Já, já.
E a Renata, lógico, a mãe da Alice. Renata, meu amore.
A dona patroa, não pode deixar, não é? A gente vai disponibilizar no post e a gente já está fazendo essa campanha nas redes sociais desde quarta-feira. Como é que vai funcionar? A gente, a única coisa que pede é que leve 2 quilos de alimento, não perecível. E o Arsenal da Esperança dá a destinação correta para ali os atendidos da própria casa, não é? Então anote aí dia 1º de dezembro, às 15 horas, no Arsenal da Esperança. Vamos ver se temos mais de 10 ouvintes que têm coragem de ir. E a gente vai gravar o podcast número 100 ao vivo com a galera lá. E a gente tem um pedido, qual que é, Alexandre?
Sim, além dos 2 quilos de alimento, leve também a sua piadoca, porque nós vamos gravar o especial Ari Toledo.
Exato, exato. Nós vamos contar as nossas piadas ruins, mas a gente quer que os ouvintes também contem. A gente vai fazer ali um concurso de melhor ou pior piada. Quem vai ganhar o prêmio Ari Toledo de humor ruim, né? Acho que é esse o prêmio, né?
Prêmio Uma Conversa do Ari Toledo.
Isso, isso, exato. Foca, por favor, já faz o troféu. Não, brincadeira, coitado, esse cara já trabalha muito.
Faz o troféu lá da Copa do Mundo das Duplas numa impressora 3D.
Exato, é mesmo, vamos tentar fazer. Ai, pois é, recado dado, última vez, 1º de dezembro, às 15 horas lá no Arsenal da Esperança, precisa se inscrever. E o link no post, e o link também lá no YouTube e nas nossas redes sociais, @1conversa, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. A gente vai ficar disponibilizando esses links, porque precisa se inscrever sim. É gratuito, é no Simpla, mas é pra gente ter um controle se vão 12 ou 9 pessoas, não é isso, Alexandre?
Ô, Pedro, e vai ter café comunitário? A gente vai beber um copo d'água?
Olha, eu acho muito provável que tenha, Porque, como toda coisa que nasce na igreja, um cafezinho comunitário é bem-vindo, mas sobre isso a gente fala mais pra frente quando as coisas estiverem mais ou menos organizadas.
É, porque eu vou preparar já aqui as minhas paçocas caseiras. Não, brincadeira.
Isso, boa. É, esse evento tem a organização de Rosana Mares e Célia Ramalho. Então, são elas as que resolveram empreitar essa maluquice, a gente embarcou, tá bom? No mínimo vai ser um café gostoso, não é isso?
Sim, e a risada vai ser garantida também.
Garantida. 1º de dezembro, 15 horas no Arsenal da Esperança, gravação do programa número 100 de Uma Conversa. Agora vamos pro jogo, Alexandre.
Vamos lá, então.
Bom, na verdade o jogo é sugestão do Alexandre, porque mais uma vez eu esqueci de preparar. E ele falou, ai, vamos fazer um jogo Quem Sou Eu? É aquele que cada um escolhe um personagem, tem direito a fazer 5 perguntas, Alexandre? Vamos fazer 7. 7 é um número bíblico, né?
É, na verdade, a gente deveria ir perguntando e só respondendo sim ou não até o outro acertar. É aquele jogo que tá lá no Bastardos Inglórios, que a gente deveria colar aqui na testa um papel.
Exato.
E o outro deveria acertar. Então faz de conta, sim, que vocês estão vendo eu e o Pedro, cada um com um papel na testa.
Sim.
Pra adivinhar o personagem que um escolheu pro outro.
E o tema é presidentes do Brasil. Porque a gente gosta desse tema, né? É, então vamos lá, Alexandre, quem começa, hein?
Recordar é viver. Você começa?
Eu começo. Alexandre, vamos lá. Eu sou dessa nova fase da República ou da ditadura pra trás? Ah, eu não posso. É sim ou não, né? É sim ou não, né?
Sim, sim. É exato. Mas a primeira dica pode ser assim um pouco mais extensa, né?
Tá, beleza. Então, eu sou dessa nova fase de democracia ou da ditadura pra trás?
Você é dessa nova fase do governo antes do golpe de 2016.
Beleza. Então tá bom. Vamos lá, então. E você delimitou bem, ainda bem. Obrigado. Vai lá.
Agora, vai perguntando que eu vou dizer sim ou não.
Vamos lá, então eu vou para outra pergunta agora, é isso, né?
Isso.
Eu uso barba?
Não.
Não uso barba. Beleza. Eu sou formado em sociologia?
Você é formado em sociologia, sim.
Fernando Henrique Cardoso.
É, o...
3 perguntas, Alexandre. 3 perguntas.
Você é um Sherlock Holmes, tudo.
Temos um Sherlock Holmes. Vai, é Lila... Ou FHC, ou Collor, ou Itamar, ou a Dilma, ou quem mais?
Temer.
O Temer, vampirinho, saudade do vampirinho, ou esse presidente que a gente tem agora aí, né?
É, eu tava acabando... Então, aí já é pós-golpe, né?
Ah, é, tem razão. Aí tem vampirinho tem razão.
É assim que vai se contar na história daqui a alguns dias.
É, eu falava isso em 2013, como vai se contar 2013? Falava pros alunos, olha aí. Já dá pra contar, já.
E eu tava aqui abrindo a deciclopédia que eu ia te encher de dica fajuta, mas não deu tempo.
Não pode, Alexandre. Que coisa feia. Vamos lá, Alexandre. Sua vez, que o tempo tá correndo, meu irmão.
Vamos lá.
Vai.
Então eu vou na mesma pegada que você. O presidente, que sou eu, está antes do golpe de 64... Ou depois?
Antes do golpe de 64.
Lascou.
Não, você não sabe. Alexandre, se você pensar nesse dado e sendo eu, você já vai acertar na segunda ou terceira pergunta. Bicho.
Então, vou perguntar. Este presidente que sou eu foi acusado de ser comunista?
Não.
Ah. Este presidente que sou eu... Flertou com os nazistas e o fascismo?
Não, não foi Getúlio Vargas.
Este presidente que sou eu fez a capital atual do Brasil?
Não é o Juscelino.
Acabou, esgotou-se. Esgotou-se as minhas... a minha lista de presidentes.
Você quer uma dica, não?
Quero uma dica.
Loucura.
Loucura.
É.
Este presidente que sou eu tinha bordões inesquecíveis para todo o resto da história?
Tinha um muito famoso.
Este presidente que sou eu, é, bebia porque era líquido?
Acertou.
Jânio Quadros.
Jânio Quadros, olha Jânio Quadros. Estudem a história de Jânio Quadros e veja como ela se escreve direitinho com 2018 e 2019. Abraço, gente que não estuda história. Vamos pro tema, Alexandre.
Calúnia aí agora, hein? Você manchou a memória desse presidente inesquecível e inenarrável e incomensurável. Ele falaria isso.
Bora. No princípio, era a Ásia. A terra que foi a pátria natal do cristianismo pode ser definida sem exageros como uma encruzilhada de continentes, povos e culturas. Judeia e Galiléia, a Palestina, que foi palco da existência histórica de Jesus Cristo, era, geograficamente, Ásia, que no Oriente Próximo vem espreitar as águas do Mar Mediterrâneo. Mas é uma Ásia tão perto de África que a fuga da Sagrada Família ante a perseguição de Herodes levou os pais de Jesus menino a buscar refúgio em outro continente, nas terras vizinhas do Egito africano. E todas essas regiões formavam, por sua vez, parte do Império Romano, cuja capital, a Urbe, por antonomasia, estava localizada no centro da Península Italiana, no território que seria Europa, a partir do momento que surgiu a ideia de um continente europeu. Essa pluralidade de terras, que depois seria parte da Ásia, África e Europa, é então integrado no mesmo orbe romano e obedeciam à suprema autoridade do imperador César Augusto. A primeira expansão cristã teve como cenário as terras produtoras de trigo, vinho e óleo que formaram a bacia do Mediterrâneo. Na época romana, o Mare Nostrum não constituía uma barreira de separação entre regiões costeiras. Longe disso, como já foi dito, contribuiu para aproximá-las e facilitar o conhecimento e a comunicação. Bom, nós ouvimos um trecho de José Orlandis e a obra Europa e suas raízes cristianas. Ai, Pablo, que rico, é?
Na página 10. Sim, como não?
Pois é, Alexandre. A proposta do programa hoje é mostrar como essa história de que o cristianismo, existe um pensamento judaico-cristão ocidental, de como isso, no fundo, é uma verdadeira balela.
Ou não? É, no mínimo, uma afirmação complicada.
É, eu acho uma balela, né? Aquela história de você agregar as pessoas em torno disso e em torno disso dizer, olha, a gente precisa defender esses valores. Só que esses valores são, do ponto de vista histórico e também filosófico e teológico, muito errados, não é? Não muito errados, mas bem errados, talvez essa seja a melhor definição, porque é preciso se levar em conta outras coisas lá para trás, não é?
Eu diria que é um exercício de prestidigitação, Pedro. Sabe, você apresenta uma coisa, evidencia, oculta outra para você poder fazer a mágica, sabe? Desvia a atenção da galera.
Misdirection.
Rapaz, é um exercício de misdirection historiográfico aí.
E além desse misdirection, há também esse fenômeno, Alexandre, não só religioso, mas também de vida, de as pessoas acharem que o mundo é como ele é hoje, como a gente vê hoje o mundo, não é?
Sim.
E não é assim. O mundo...
Na sala de aula, eu digo que estudar história ou filosofia da história ou qualquer coisa que está lá para trás... Eu que dou aula de história da filosofia medieval, eu digo que é um olhar pelo retrovisor. Então, você está indo para frente e olhando para as coisas e sempre num campo de visão muito limitado e sempre do seu referencial de tempo, que é o agora.
E outra, né? Se esquecem de pequenos ou grandes detalhes que são hoje muito importantes para como nós estamos. O problema é que a gente só olha para aquilo que valida o nosso discurso, para aquilo que valida aquilo que eu quero dizer para os outros para favorecer o meu poder, o meu status quo, para favorecer o meu jeito de pensar as coisas. Mas é necessário que se estude a história bem lá para trás. Quando a gente fala, ou quando os outros falam, de pensamento judaico-cristão ocidental, bom... Há uma diferença muito grande, até porque o judaísmo atual...
É bem ocidental.
Sem dúvidas, não é? E é bem diferente do judaísmo do próprio tempo de Jesus Cristo.
Sim.
Muito diferente.
Agora, Pedro, a nossa afirmação aqui, ela é bem provocativa, né? O cristianismo é um pensamento oriental?
É um pensamento oriental. Primeiro, de origem. Nasceu aonde, Alexandre?
Nasceu na Galileia, como a gente ouviu no texto.
Pois é, e a Galileia fica no Oriente, não é? É que as pessoas confundem Oriente com Japão, Coreia, China, não é?
Aí é que está. Assim, se você olhar lá no período, por exemplo, no século X, né? Os mapas daquele período dividem o mundo em três continentes, Pedro.
Uhum.
Que é o continente chamado Ásia, um continente chamado Europa... E um continente chamado África.
Sim. Não existia América, né?
Não. E é interessante, em alguns mapas, inclusive, você tem como se fossem três ovos que se tocam, né?
Sim.
E no centro dele está Jerusalém.
Sim.
Jerusalém como centro do mundo. Na mentalidade, seja do Oriente Médio, seja também... Da Europa, e eu diria ainda do norte da África, se tem muito claro que aquele miolinho ali que pega, seja onde hoje é Israel, seja também onde hoje é a Turquia, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco,
uhum.
E também seja Meca, é tudo ali o centro do mundo, Pedro. Esse que é o ponto.
Sim, as brigas se deram e a formação cultural se deu ali. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão, né?
Só que isso já é um problema sério, Pedro, porque, na verdade, se você for olhar da China até a Inglaterra, é um supercontinente só.
Isso é verdade.
Essa divisão aí que se criou, os Balcãs, ou ainda o Rio Doom,
uhum.
Como divisão do Oriente e do Ocidente, ela é completamente arbitrária, porque não existe essa divisão, de fato, geográfica.
Não, na verdade, essa divisão é quase que tribal, não é, Alexandre? E à medida
é mais tribal étnica do que geográfica.
É bem por aí, porque se você for olhar ali, pelo menos, a formação europeia... Bom, a gente acha que a Europa é do jeito que é hoje, mas se você for voltar no final do século XX, no final do século XIX, melhor dizendo, a Europa ainda não era daquele jeito, não é desse jeito, melhor dizendo. Né? Haviam países e nações ali que deixaram de existir, e se a gente for ver do ponto de vista histórico, em muito pouco tempo, grandes nações, grandes países, grandes conglomerados de povos. Então... Essa visão de, isso é Europa, isso é Oriente, também geograficamente falando, como o Alexandre falou, é uma visão muito borrada. Se você for olhar com um pouco mais de atenção, ou der um pouco mais de zoom nesse mapa, você não vai ver, de fato, uma divisão tão clara assim.
E sabe o que eu acho mais problemático nessa divisão? É porque, até bem pouco tempo atrás, e isso é uma incoerência completa, se achava que África era apenas a África do Norte.
Sim.
Que a África subsaariana não existia.
Sim.
Mas, assim, isso é inconcebível, porque as navegações no Oceano Índico, né, na região do chifre da África, de Moçambique, de Madagascar, existe há milênios.
Sim.
Né? Ou seja... Essa visão de mundo onde a Europa se apresenta como seja o centro, seja como um continente separado, ela está plantada e parte de uma concepção onde tudo gira em torno do Mediterrâneo.
Sim. Mas aí, dessa sua afirmação, Alexandre, acho que surgem duas questões importantes. A primeira, e diz respeito muito a gente, é o fato de acharem, por exemplo, que a América é os Estados Unidos. A gente vive muito isso, não é? Essa questão também da divisão do continente africano. De acharem, exato, por exemplo, que a América é só Estados Unidos. E nós somos América também. América no Sul, América do Sul, a América Central e a América do Norte. Sim. A outra questão é o fato de que talvez essa ideia do Mediterrâneo como centro venha, e aqui o primeiro ponto importante dessa reflexão, venha do Império Romano.
Sim.
E o Império Romano, que ficava ali na bota da Itália, bom, ali era, no tempo do cristianismo, considerado o centro do mundo. Era dali que partiam as legiões, era dali que partiam todas as ordens do governo, ali que o mundo fervilhava. Roma era a época de Jesus Cristo.
E do cristianismo nascente.
Exato. O centro do mundo. Mas, se a gente estuda a história, a gente já percebe, coisa de 2, 3 séculos depois, um deslocamento desse centro que era Roma para o Oriente novamente.
Perfeito.
Não é, Alexandre?
Perfeito. Então, se você pensar em termos de surgimento do cristianismo e do mundo que se estabelece dali, de um novo mundo, né? Vamos dizer, uma nova época do mundo, uma nova, sim, era ou nova ordem mundial. Você vê que, a partir de Constantino, o centro do Império Romano, que já está ali já numa certa tensão, já não é que está expandindo tanto assim,
está até esfacelando.
Está esfacelando, daqui a alguns anos iria se esfacelar, é transferido de Roma para Bizâncio, que vai receber o nome de Constantinopla. E nós poderíamos dizer, sem medo de ser feliz, que os próximos 1000 anos, quando o cristianismo de fato vai se estabelecer e vai se tornar de fato uma religião mais complexa, né? Uhum. Deixa de ser perseguida e tal. Bizâncio vai ser o grande centro, vai ser a grande cidade. De alguma maneira, o Império do Ocidente deixa de existir, ali mais ou menos no século VI. Mas o Império do Oriente vai muito bem, obrigado, por séculos. E sempre o Ocidente, que não é Ocidente coisa nenhuma,
sim,
que é territórios europeus, que hoje são europeus, que naquele tempo começa a ter essa certa ruptura no Império Romano, sempre vai olhar para Bizâncio como... A gente aqui de São Paulo olha para a região do centro, sabe? Como, ó lá é a cidade. Ou, globalmente falando, é como quem olha para Nova York, sabe? Fala, ah, é a cidade.
Esse é o exemplo. Eu acho que esse é o exemplo. Eu acho que esse é o exemplo. Bizâncio, Constantinopla, que hoje é Istambul, ali era onde o mundo fervilhava. Não à toa, Constantino fez essa mudança. E é justamente Constantino quem começa a trazer o cristianismo para ser uma religião oficial de Estado. Não que ela se tornou a única religião oficial do Estado, mas uma religião que deixou de ser perseguida e começa a ser aceita, então, nos círculos sociais. Depois Constantino também se batiza. Tem toda a questão histórica aí da bibliografia pessoal do Constantino. Mas veja, o cara que transfere o poder para Constantinopla, e o cara põe o nome dele, né? Nem um pouco estrelinha, e é esse cara que valida o cristianismo. Então o cristianismo começa a tomar mais forma e se organizar do ponto de vista de instituição a partir daí, e nessa transferência de Constantinopla, ainda no Oriente. Ou seja, e ali no Oriente, o que menos se falava era latim.
Não.
E aqui uma provocação, porque a turma que gosta da missa de latim fala a missa de sempre. Então, de sempre qual? Primeiro, eita, de sempre em aramaico, de sempre em hebraico, com kiddush em hebraico, ou de sempre como era no início da igreja, muito provavelmente todas celebradas em grego.
Muito
qual
provavelmente.
Qual é a missa de sempre? Porque o latim, ele vem depois. Ele vem depois e vem por culpa de um outro cara que tenta recentralizar as coisas para a Europa.
É.
Mas até as coisas virem para a Europa, passa muita água debaixo da ponte.
Eu não gosto muito, Pedro, dessa ideia de que o cristianismo passa a ser uma religião do Estado. Porque
não,
até
não
essa
é do Estado.
Própria essa própria ideia de Estado, ela é complicada.
Não, a ideia, de fato, e eu concordo com você, não é uma religião de Estado, mas uma religião aceita pelo Estado.
Então, mas...
Porque eu acho que o termo histórico, o Hans King fala isso naquela obra bem pequenininha dele, ele fala, há uma confusão de religião do Estado com religião aceita pelo Estado, deixar de perseguir.
Mas
né? Acho que esse é o termo, não
tem
é?
Tem um outro adjetivo que ele é mais interessante e ajuda a gente a entender melhor do que essa ideia de que o cristianismo era perseguido, passa a ser aceito e depois é imposto. Mais importante do que essa ideia, que tem uma certa verdade, mas ela é um tanto quanto enviesada, é que o cristianismo, ele se apresenta como uma religião universal, unificadora.
Sim.
Mais do que impor num império que está se esfacelando e com a chegada de outros povos, como os bárbaros, né, chamados os godos, os visigodos e assim por diante, essa religião, ela consegue se adequar a esses vários povos. Então você deixa de olhar a religião como algo local, né? Daí vem a palavra pagão, tem a ver com pagos, com aqueles que estão ligados à terra, e passa a ser uma religião, digamos assim, globalizante, ou internacional, ou melhor, universal.
Sim, justamente por o termo católicos...
Que é grego!
que é grego, para começar... Mas ela fala da universalidade da salvação. É ali que está a origem, né, do termo católico. Mas é lógico que nesse jogo político que se faz, ela se torna católica no sentido também de para todos os povos, para todas as nações. Eu acho que, Alexandre, a gente para um pouco nessa questão do Oriente. Vamos para um despatrocinador rapidão, porque aí a gente poderia voltar nisso que você falou, das invasões bárbaras e dos povos bárbaros, que por um acaso são os pais daqueles que a gente hoje... A gente não, né? A galera paga um pau como sendo a cultura judaico-cristã ocidental. A gente volta daqui a pouco.
Charra cana twitted macha, la signorina bohus yeux noir, come la luna et la sua faccia qui éclairait le boulevard. Come la luna et la sua faccia qui éclairait le boulevard. Shut up with me because her father was a lagar e con su umbrella d'arabetti on reposa mon bonsoir e con su umbrella d'arabetti on reposa mon bonsoir. Quando io te amo di te, and if you want me, mia, pare de non conquerir. And if you want me, mia, pare de non conquerir.
Se me deres a vitória sobre estes inimigos, e se eu experimentar a força miraculosa que o povo fiel ao teu nome declara poder assegurar que emana de ti, acreditarei em ti e batizar-me-ei em teu nome. Assim que ele pronunciou essas palavras, os alamanos viraram as costas e se retiraram. E ele, Clóvis, suspendeu a guerra e arengou ao seu povo, e feita a paz, voltou a casa e contou à rainha como, ao invocar Cristo, tinha merecido a vitória. Este é um trecho da conversão e batismo de Clóvis, escrito por São Gregório de Tours. Nós estamos hoje falando sobre como o cristianismo é um pensamento oriental. E eu invoquei na conversa a conversão de Clóvis, o rei franco, para dizer que, a partir desse momento, que você já não tem mais a figura do Império Romano, você começa a ver uma outra liga, né? Um outro ponto de unidade entre esses povos todos aí, né? Do chamado mundo ao oeste do supercontinente velho, diga-se de passagem. E aí, Pedro, isso é importante a gente ressaltar. Você tem a consolidação daquilo que é o cristianismo, né, e daquilo que vai ser essa identidade supranacional neste momento, né? Então, você tem esse cristianismo oriental que começa a se disseminar nessa parte do mundo, mas também na outra parte, né? Também no Médio Oriente, também acima dos Balcãs, também na África do Norte, né? E você tem, então, este povo que começa assim, ao mesmo tempo, guardar algumas coisas que são importantes para si, mas também a compartilhar uma certa identidade. Isso vai demorar anos, né? Séculos, até se consolidar numa cultura cristã de fato.
Vale lembrar também, Alexandre, nesse período aí, que o Islã vinha já crescendo. Eu acho que vale a pena se falar do Islã, mas vale a pena se falar da cultura árabe, que também era muito forte.
Oriental.
Né? Sem dúvidas. Exato, porque a gente acha também que os árabes não são orientais, não é? Mas a cultura árabe também era muito forte. Você tinha Avicena, você tinha Averroes, você tinha outros pensadores de formação árabe, não é? De formação islâmica já até.
Só que, Pedro, Avicena, ele é de uma cidade onde hoje é o Turcomenistão.
Sim.
Que era da região do Império Persa. Averroes, se ele nascesse hoje, era um espanhol.
É.
Apesar de serem muçulmanos,
sim,
este mundo ele está todo ali imbricado. Você não tem essa divisão de Ocidente e Oriente tão clara assim.
Não,
né?
Tem.
E você não consegue entender o Islã se você não entender o cristianismo nestoriano, que é o primeiro racha que tem no cristianismo.
Sim.
Primeiro grande racha, né?
Sim, e antes a gente entrar nessa questão de Nestório, lembrar, por exemplo, nada é mais islâmico na Europa do que a Espanha.
E Portugal.
E nada é mais espanhol no reino do Oriente do que esses países como Turquia e esses outros que tinham uma ponte direta, vamos assim dizer, cultural. Você quer ver um exemplo disso? Ouça flamenco. Nada é mais oriental, até do sentido de tonalidade musical, do que a música flamenca, que é a cara da Espanha.
Claro.
E que quando você ouve um cante espanhol, você ouve, de fato, quase que um oriental cantando, ou falando alguma coisa, cantando alguma coisa em árabe, né?
Mas também o fado, hein? O fado dá uma flertada com essa cultura oriental que, assim, ou melhor, essa cultura islâmica, ou eu diria ainda norte-africana.
E aí, nisso, você já tira de jogo, não é, Alexandre? dois países da Europa já.
Eu diria que mais do que tirar de jogo, é a prova tácita de que o Oriente se estende, na verdade, até o extremo ocidente da Europa.
Mas é isso. Mas eu tô dizendo tirar de jogo no sentido de você dizer, olha, dois países que você pode considerar ali representantes da cultura cristã ocidental são orientais por demais.
Pois.
São oriental até no jeito de falar. Pegue os artigos do Georges Burdokan, que era um cara que escrevia na Caros Amigos e fazia a correlação da cultura árabe com a língua portuguesa. Pega alface, algodão, pegue todas pegue uma série de palavras nossas que tem pé fincado no árabe, que tem pé fincado nessa cultura norte-africana oriental. Mas, Alexandre, quem é o cara que começa a, de novo, recentralizar as coisas para a Europa?
Na verdade, Pedro, esse negócio de recentralizar, eu diria que não é bem um recentralizar. É um, na verdade, o povo da periferia, que nessa hora é Roma, é também Tours, é também Lyon, ou seja, a França, esse pessoal começa a falar assim, bem, não adianta a gente ficar olhando lá para Bizâncio, onde está tudo muito bonito, não adianta a gente olhar para Jerusalém, que é a terra sagrada, vamos cuidar aqui dos nossos afazeres, vamos ver aqui o que podemos fazer aqui na nossa terrinha. E quem faz isso, começa a fazer, de fato, uma nova costura, digamos, política e social na Europa, é Carlos Magno.
Olha aí.
O imperador carolíngio, que alguns dizem, inclusive, que promove um renascimento carolíngio.
Ah, há quem ame Carlos Magno, né? Justamente por essa babação de ovo dele. Eu acho, assim, quem sou eu? Carlos Magno é muito maior que eu. Mas eu acho um baba-ovo, viu, cara? Verdade. Parece um dos presidentes que eu conheço aí.
Eu acho que o Carlos Magno, ele tá mais pra Evo Morales do que pra Cristina Kirchner, entendeu? Ele é um aborígene ali do seu lugar, né? É um descendente de bárbaros e tá preocupado em arrumar a casa, né?
É.
E se virar com o que tem ali. E faz isso muito bem, diga-se de passagem. Não vai muito longe. Que o Império Carolíngio não vai assim tão bem. É, muito depois do Carlos Magno. Tanto que depois você tem o desenvolvimento dos feudos, dos pequenos senhores feudais. E isso também é muito notório nesse período. Cara, você não tem esse negócio de Europa, na verdade, né? Você tem esses pequenos reinos, esses pequenos feudos que tentam se ajudar ali de alguma maneira, mas às vezes guerreiam entre si. Tá todo mundo muito fechado, tá todo mundo ali preocupado em sobreviver, no fim das contas.
Sim.
E só depois de muito tempo é que você tem uma abertura, de fato, uma situação de prosperidade, né? Então, se nós olharmos nesse período onde, de fato, começa a surgir uma ideia de Europa, você vê o mundo árabe, que o Pedro já citou, se desenvolvendo bem e fazendo com que um monte de conhecimento circule pelo mundo, desde a China até Gibraltar, passando inclusive depois para a Península Ibérica. Você tem Bizâncio como esse fulgor do pensamento helênico, helenístico, ainda sobrevivendo. E você tem a Europa fechada, tentando aí, de fato, se encontrar no mundo. E depois, de fato, a gente pode dizer que se encontrou. Mas isso vai séculos de novo, né?
É, Alexandre, eu acho que dando mais um passo à frente, indo ali mais além de Carlos Magno, a gente deveria falar do Cisma do Oriente. Aí sim, um primeiro rompimento. Lógico, Carlos Magno tenta reorganizar e consegue ali, e junto com a igreja, consegue estabelecer algumas questões importantes, porque pouco a pouco esses povos, os francos, os germânicos, eles começam a ser evangelizados, não é? E aí entra muito do catolicismo popular também. É engraçado, porque aí a igreja entra talvez num terceiro estágio aí de evangelização, o primeiro de Jesus Cristo, o segundo de Paulo, o diálogo filosófico e toda a questão que o Império Romano vai pegando, mas depois, quando você chega nesses povos bárbaros, onde entra entra aquilo que hoje a gente chama de catolicismo popular, não é, Alexandre? O uso de imagens, a recitação do credo, essas coisas que se tornam aí importantes para se criar identidade para povos não tão letrados, não tão civilizados, né? Francos, germânicos e tudo mais. Bom,
porém, a gente não pode fazer só a leitura através do catolicismo popular e, digamos, de uma catequização de povos ignorantes, mas o cristianismo e os clérigos como um fator importante para uma certa intelectualização. A igreja vai ser essa catalisadora de cultura, é aquela que vai tentar, de alguma maneira, transmitir os valores, seja do Império, aí a gente pode dizer greco-romano, mas também da fé judaica, para este povo. Sim. E isso você percebe também que lá no tempo de Carlos Magno até o período de São Bernardo de Claraval, por exemplo, a Igreja do Ocidente ela faz a opção de andar com estes caras locais. Deixa de olhar para o centro de poder que é Bizâncio e passa a se fortalecer neste novo cenário, né? Por que que a igreja ganha a notoriedade que ganha? Porque ela vai ser o bastião não só da fé, mas também da cultura. Sim, sim. E aí você evocou o cisma do Oriente.
É, isso é importante.
Politicamente, né? Politicamente, por que acontece o sínodo do Oriente e do Ocidente, que é a excomunhão mútua?
É o cisma, né? Não o sínodo.
Ah, é, desculpa. O cisma, é porque agora teve o sínodo da Amazônia, tudo é sínodo, né? Ao cisma, por quê? Porque o Ocidente é muito entre aspas aqui, ou a Igreja Romana estufa o peito, Pedro. Lógico, antes não podia fazer isso, agora pode. Sim. E diz assim, não, agora a gente pode se emancipar. Sim. E nós temos aqui a Cátedra de Pedro, onde Pedro e Paulo foram martirizados. E aí você tem, sim, o estabelecimento de uma cristandade propriamente dita. Claro, isso não é do dia para a noite, não, né? A gente está tomando aqui o cisma de 1054 como um marco para dizer que este é um ponto importante onde a coisa já está tão diversa que, de fato, você pode dizer... Agora nós somos uma coisa e o patriarca de Constantinopla é outra coisa.
E porque assim, eu, Pedro Luiz Amorim Pereira, julgo que o cristianismo europeu, porque aí a Europa está mais ou menos desenhada e tudo, Carlos Magno tem profunda influência nisso. Eu penso, esse é um cristianismo mais de Carlos Magno. E o cristianismo oriental é mais conservado naquilo que são as origens do próprio cristianismo, não é?
Eu acho que o Carlos Magno é um símbolo.
É, então. Então, como eu estudo comunicação, símbolos são importantes, não é, Alexandre?
Sim.
Então ele acaba catalisando.
Mas poderíamos dizer também de Alcuino, que era o grande Olavo de Carvalho do Carlos Magno.
Ai, pobre Alcuino.
Desculpa,
Alexandre.
Beato Alcuino, por favor.
Pois é, pobre Alcuino, não diga um negócio desse, né? Mas...
Alcuino de York, um monge inglês que vai pra França pra estabelecer no palácio de Carlos Magno a nova Atena.
Pois é. Ou seja, veja, são resgates e Atena fica na parte o quê? Oriental, daquilo que se chama de Europa.
Oriental. É, não tem jeito. Eles estão olhando para o Oriente falando, a gente quer ser isso.
Exato. E o mais curioso, Alexandre, é o fato de que a galera fala de cultura judaico-cristã, mas de base filosófica grega, que é oriental. De uma religião que é oriental. De um homem que é homem e Deus e que era um oriental, cujo termo católico é do grego, que é uma língua originalmente oriental. De onde vem, então, Alexandre, a cultura judaico-cristã ocidental? É, isso para você ver, o desenvolvimento das coisas, como o Alexandre disse, olhar para o retrovisor e perceber essas caminhadas históricas que mostram que o mundo não é exatamente como ele é desde o dia que você nasceu. Muito pelo contrário, muita coisa aconteceu antes, não é, Alexandre? Eu acho que, falando do cisma, não é, em que há uma ruptura entre a Igreja Ocidental, que depois vira a Igreja Católica Romana, Católica Apostólica em Roma, e a Igreja Oriental, que aí dividida nas pentarquias e tudo mais, aí uma primeira ruptura, há a questão do latim, que começa então a isso depois a gente entende mais quando a gente passa para o Concílio de Trento. Mas para a gente entender o Concílio de Trento, a gente tem que ver que o cristianismo, bem colocado, como o Alexandre disse, de cristandade, bem colocado na Europa, também se esfacela 500 anos depois da ruptura com o Oriente, não é isso? É quando chega a Reforma.
Nós poderíamos dizer que, de fato, a cristandade ela se estabelece a partir do século X. Você tem uma prosperidade, você tem um crescimento populacional, inclusive, né? Veja, a população da Europa passou de 14 milhões ali do ano 600 para 22,6 em 950. Sim. E 54 milhões antes da peste negra em 1348. Pois é. Então, de fato, você imagina tanta gente nascendo nesse período, você tem uma cultura consolidada. Sim. Afinal de contas, são 500 anos. De fato, aí você tem algo muito próprio, muito característico, uma cultura toda estabelecida, né? Então, aí você talvez possa falar de um cristianismo europeu junto com a cristandade. Sim. Porém, essa cristandade, que é o modelo político onde a igreja e o Estado se confundem, ele não se sustenta. Mais ou menos ali no século XIV já, você tem uma crítica muito grande aos papas, que tem um poder temporal assim exacerbado, e você começa a ver os príncipes, os pequenos senhores feudais, a gritar por sua emancipação. Uhum. E aí você tem que rever toda essa ideia de cristandade, de junção de poder espiritual e poder temporal, porque deu ruim, Pedro. Esse que é o problema, porque até quem quer dizer assim, ah, porque nós queremos voltar ao tempo da cristandade, você vai copiar o que deu errado, meu irmão.
É verdade, é verdade. E o pior de tudo, não é pior, é que a gente não pode julgar que o corretivo aplicado pela igreja à época, bom, funcionou, porque do ponto de vista teológico é um concílio magnífico, que é o Concílio de Trento, mas ele também atravancou a igreja no que diz respeito ao diálogo com a modernidade, no diálogo com a sociedade, porque depois veio iluminismo, renascentismo, aliás, na outra ordem, renascentismo, iluminismo, não é? Apesar de que a Renascença vem ali, é contemporânea esse período, né? Acho que sim, né?
Justo, exato, exato. Então, você tem que entender que o Concílio de Trento é o concílio da contra-reforma. Contra-reforma. Então, você só vai entender o Concílio de Trento se você olhar para a Alemanha e o que está acontecendo ali. Sim. Né?
E os outros países que compõem, não é, a reforma protestante.
A Holanda.
Porque a Holanda,
parte da França,
a Inglaterra,
né? Porque que é um caso à parte.
Sim, cada um vai criando a sua igreja nacional justamente para se libertar do poder de Roma, que à época vinha consolidado.
Agora,
e esse poder vai.
Verdade seja dita, Pedro, a gente só pode criticar esse modelo de união de igreja e Estado porque ele já aconteceu e já fracassou. Porque sim, se não tivesse acontecido e não tivesse dado ruim, a gente ia falar, puxa, essa é uma ideia fantástica.
É verdade.
Essa ideia é boa demais.
Sim.
Né? Porque, claro que é melhor o Papa mandando no mundo do que o Xi Jinping.
Sim, mas... Bom, Tinha Alexandre VI. É Papa número um do mundo.
Pois é, então. Aí é que digo.
Pesquisem, pesquisem.
Aí é que digo. Olhar para a história é bom por causa disso. Você não precisa repetir os erros do passado.
Sim, sim. Porque com a chegada da Reforma Protestante e a Contra-Reforma, a igreja, então, de fato, ela disse assim, olha, ou é desse jeito ou não é. E aí ela padronizou tudo, inventou seminário, padronizou o latim como língua oficial das celebrações eucarísticas, aliás, das celebrações dos sacramentos, você deveria saber latim. Ela padronizou uma série de coisas que andavam muito soltas pela igreja. Isso em 1500, no século XVI. É muito pouco tempo, cara. É muito pouco tempo. Se você olhar 16 séculos para trás, a igreja não era nem parecida com o que ela é hoje. Não é? De novo, o que é cristianismo ocidental? Sendo que existia vários cristianismos ocidentais e orientais antes da reforma, da contra-reforma, do Concílio de Trento. Né?
E também, Pedro, o Concílio de Trento, ele faz a opção pela filosofia, faz Sim. a opção pelas artes, porque Sim. se, por exemplo, no Concílio de Trento, os teólogos tivessem falado, não, Lutero tá certo, vamos abraçar as ideias de Lutero, não Sim. teria havido ruptura.
Nenhuma.
Nenhuma.
Até porque Lutero não queria ruptura.
Lutero não queria ruptura, mas Sim. o que que Lutero faz do ponto de vista do aporte da teologia de Lutero? Eu sempre digo isso, e isso eu aprendi com o padre Celso Pedro. Enquanto aquele cristianismo da cristandade tinha colocado Cristo no centro, mas tinha enchido de tanta coisa em volta do Cristo que você se perdia, sabe? De tantos aparatos que tinha aquele cristianismo. E o que que Lutero fala? Não, né? A gente vai limpar aqui, vamos deixar o cristianismo mais clean.
Sim.
E o que que o Concílio de Trento fala? Ó, peraí, mas aí você limpou demais.
Sim.
Então,
sim.
deu uma desbastada, não perdeu aquilo que foi a riqueza de construção de mais de, naquela época, 1.500 anos... Mas acabou tirando alguns excessos, mas preservou aquilo que se achava importante.
Limpou, mas não limpou tanto.
Então, para aquilo que nós chamamos hoje de cultura ocidental, é importantíssima a reforma luterana. Para Sim. o mundo protestante e para quem é evangélico, porque lhe deu uma nova base de fé, né? Uma nova igreja, um novo jeito de ser igreja, podemos dizer assim. Para nós que continuamos católicos, né? Somos, digamos, descendentes desses que continuaram católicos, nos deu uma fé mais consciente do que é.
Sim.
E o Ocidente, e aqui eu vou chamar Ocidente já para a gente fazer um link.
Já precisa, olha a hora.
Com o próximo programa, o Ocidente, que é as Américas, é extremamente devedora. Desses dois jeitos de cristianismo, né?
Sim.
dessas duas culturas cristãs que vão se desenvolver nos próximos 500 anos. Um catolicismo que se Sim. reafirmou e um cristianismo reformado. Né?
Exato, porque surge no horizonte, nessa mesma época, um pouco antes, nessa mesma época, nesse mesmo período histórico, o verdadeiro Ocidente. As Américas. Mas sobre isso, Alexandre, a gente fala na semana que vem. Olha, a gente queria agradecer muito você que ouviu, acompanhou, vocês que continuam repassando. Espere a semana que vem, a gente vai chegar então no verdadeiro Ocidente cristão, aí sim, e vai trazer mais problemas para sua cacholinha. Eu fico por aqui, Alexandre. Você tem alguma coisa para falar, meu irmão?
Eu tenho. Aguarde o próximo capítulo que você vai descobrir que até 1492 não havia cristianismo ocidental. E vamos provar por A mais B. Um beijo.
Um abraço.
E um aperto de mão.
Até semana que vem. Falou.
Tchau, tchau.